Parafraseando a minha felicidade, eu convido a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 3. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 3. A igreja, a Assembleia de Deus em Mauá, não está pedindo avivamento, ok? Ela já está dentro do avivamento. Porque na época que nós vivemos de apostasia, de frieza, de apatia, de indiferentismo, ver uma igreja assim, isso é coisa muito rara. Talvez tenha aqui 1%, talvez tenha 1% que não dá glória a Deus. 1% talvez tenha. Mas 99% vieram aqui só para... Todo vale se encherá. Repitam.
Todo vale se encherá.
E se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará. E os caminhos escabrosos se aplanarão. Pergunte para o seu irmão, o que é avivamento? Agora responda para ele, avivamento? Dentro da palavra, é o vazio ficando cheio. Vamos dar consonância ao que você falou. Diga, todo vale se encherá.
Todo vale se encherá.
Diga, avivamento.
Avivamento.
É o exaltado se humilhando.
É o exaltado se humilhando.
Diga comigo, e se abaixará.
E se abaixará.
Todo monte e outeiro.
Todo monte e outeiro.
Diga, avivamento.
Avivamento.
É o que anda errado se consertando. Diga, e o que é torto, se endireitará. Diga, avivamento, é o rebelde, truculento, obedecendo a Deus. Diga, e os caminhos escabrosos, se aplainará. Diga, isto é avivamento. Se você aceita esta proposta, dê um glória e dê um pulo. Essa é a igreja de 1970. Fogo vivo. Eu não sei se você já escutou alguma vez alguns líderes nacional pedindo que Deus envie um avivamento. Eu já ouvi vários líderes. Senhor Jesus, manda um avivamento para o Brasil. Quem já fez essa oração alguma vez na vida? Levante a mão, só quem fez. Olha, vários pastores, eu já fiz também várias. E nós estamos na brecha, esperando que isso aconteça. Eu mesmo já tenho provado a evidência de grandes movimentos no país. Mas eu não posso chamar de avivamento. Já tenho visto coisas grandes acontecerem, mas ainda não é o avivamento. Quando ele chegar, ele terá um marco de diferencial. Quando o avivamento aportar as portas da Igreja Nacional, ninguém vai conseguir dormir direito. As noites serão pequenas para tanta oração. Toda essa ratazana, chamada de fuxico gospel, toda esta ratazana de publicações para humilhar a vida moral das pessoas, vai ser queimada no fogo do avivamento. Porque as pessoas vão preocupar-se muito mais com a sua vida espiritual. Então, no meu conceito de compreensão, avivamento, primeiro tópico, é o vazio ficando cheio. Vou citar o verso: todo vale se encherá. Não existe, dentro do contexto notório e bibliológico da palavra, a escassez de azeite dentro do pentecostalismo. Não existe isso. O que existe é a escassez de vasos. Porque todo mundo quer ter uma nomenclatura diferenciada. Todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser bispo, todo mundo quer ser pastor, mas ninguém quer ser vaso. E o diferencial não está no título, está na unção que você vai receber. Porque o título não predomina a unção. Você pode não ter uma cultura secular avultada. Você pode não ter uma aparência física esbelta. Você pode não ter um conceito sociológico elevado. Mas você tem a unção de Deus. Você faz a diferença aonde você chegar. Existe na nomenclatura dos vasos a quiescência de quatro notáveis vasos. Primeiro, vasos vazios. Segundo, vasos emprestados. Terceiro, vasos pedidos. Dá-me mais um vaso. Quarto, a existência de muitos vasos. Vazios, pedidos, emprestados e muitos. Então Deus quer usar nesses últimos dias, indistintamente do seu grau de escolaridade, do seu porte físico, da cutis dos seus olhos, da nomenclatura gramatical do seu saber, da sua intelectualidade acerbada. O que Deus quer de você é um vaso vazio para Ele encher. Aí nesta nova distinção bíblica, tangível, acessível, profética e pedagogicamente doutrinária, o profeta diz: traz-me mais um vaso. E a mulher falou: não existe mais vaso nenhum. A crise permanece, porque todo mundo quer ser o tal, quer ser o ais, querem fazer da igreja uma escada para eles mesmos se promoverem. Mas a igreja não dá promoção a homens, a igreja só promove o nome de Jesus. Os demais homens são todos servos inúteis depois que tiver feito tudo. Se coloque esta noite na posição de vaso. Esqueça o seu título. Esqueça a sua nomenclatura. Esqueça o seu tempo de crente. Porque Deus quer encher é vasos e não títulos. De que adianta ter uma carteira de pastor? O cidadão me apresentou um dia na Praça da Sé 7 carteiras de pastor comprada e perguntou para mim: qual das 7 vale? Eu disse: nenhuma. O que vale é ter a unção do Espírito na vida. Quem precisa dessa unção hoje, dê um pulo desta cadeira e dê um glória a Deus. Aqui nesse púlpito, todo mundo é pregador. A igreja. Eu vou mudar o título de vocês. Vou chamar a Assembleia de Deus de Mauá mais não. A partir de hoje eu vou mudar o título. Assembleia de Deus, Barril de Pólvora. É uma coisa interessante, a gente sente-se tão bem de ver uma igreja livre para glorificar a Deus, sem nenhuma imposição de ninguém. Ei, irmão, dê glória a Deus, não dá nada disso. Não tem apelação. Então, a crise não é crise de azeite. É crise de vasos. Aí diz a Bíblia: e não havendo mais vaso nenhum, o azeite faltou. Não faltou. Parou. Porque o azeite está condicionado às vasilhas. Como aqui tem muitos vasos, eu profetizo que tem muito azeite também. E que a Assembleia de Deus de Mauá recebe hoje, nesta hora, às 8h15 da noite, uma comissão espiritual do céu para levar o avivamento a esse estado de São Paulo. Quem recebe a palavra, dá um pulo e dá um glória. Vamos repetir. O que é avivamento? Repitam 3 vezes para ficar gravado o que eu preguei hoje. Bora. O que é avivamento? Pergunta para o seu irmão. Todo mundo, bora. O que é Segunda vez. Terceira e última vez. Nunca se esqueça que na terça-feira eu falei sobre isso, tá bom? Resposta: avivamento é o vazio ficando. Vamos, o que diz a Bíblia? Todo vale se encherá. Isto é avivamento. Agora olhe para cá, vamos demorar um pouquinho aqui. Depois da salvação da nossa alma, depois de termos recebido de Deus o perdão, pela sua compaixão, pelas riquezas da sua misericórdia, depois de todos os benefícios usufruídos do Senhor, o bem-estar que sentimos, a paz interior, a alegria da salvação, os amigos que fazemos, depois de tudo isso, nessa somatória de valores éticos e legais, o melhor de tudo isso é a quiescência de um Pentecoste em nossa vida. Eu não me imagino, eu não consigo me imaginar frequentar uma igreja sem a quiescência do Pentecoste. Eu não consigo me ver numa igreja fria, apática, desolada, insensível, estéril. Eu não consigo me ver numa igreja dessa, e nem você também. Pentecoste faz bem para a alma, Pentecoste faz bem para o espírito, Pentecoste faz bem para a fé, Pentecoste faz bem para todos os ângulos da nossa vida. Porque é através dele, do Pentecoste, que nós aurimos os dons. O Pentecoste é plausível para abrir a porta para o aparecimento dos dons. Os dons do Espírito não é adorno da igreja, não. Os dons do Espírito não é adorno. Os dons do Espírito é ferramenta de trabalho. Quando o dom habita em você, quando o dom cai em você, quando o dom vem sobre você, os demônios lhe respeitam e saem. Não é por força nem por violência, mas pela nomenclatura dos dons. Por exemplo, se eu disser, how are you, my brother? Como vai você, irmão? Eu falei inglês. O diabo entendeu o que eu falei. Se eu disser, ashe barraxa, Ratai Uvedere, eu estou dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em hebraico, o diabo sabe inglês, e sabe hebraico, e sabe até paraibano, mas não sabe línguas estranhas. La chorabacassi andarabassorabai. Que tal nós começarmos esta noite um avivamento através das línguas estranhas? É um belo convite. É um belo convite. Porque é interessante que esta nomenclatura doutrinária, chamada de línguas estranhas, é explicada a mente da inteligência humana. Por que é que é estranha? Porque não é daqui. Se fosse daqui, era línguas conhecidas. Por que é que é? Como é que você discerne, destaca, concebe, entende o linguajar de uma pessoa, distinguindo com isso a sua respectiva nacionalidade? Resposta: pelo idioma. Se tem dois americanos conversando, quando ele termina a conversa, ele vai dizer: tem que ouvir o mais, chegado e brechou, pronto. Muito obrigado, Deus abençoe. É um americano falando, ou inglês. Se você vir dois franceses falando, je suis parler français, monsieur. Bonjour, mademoiselle, bonjour, très bien, c'est un cahier. Muito obrigado pela sua presença. Por que que você distinguiu o seu linguajar? Esta é uma nomenclatura. Então você identifica o francês pelo seu idioma, o inglês pelo seu idioma e o pentecostal pelo seu idioma. Por que o pentecostal pelo seu idioma? Vamos verbalizar. Porque está escrito na palavra de Deus que nós somos estrangeiros, peregrinos e co-cidadão da família dos santos. Quem entende agora aqui que espiritualmente você é um estrangeiro? Levante as duas mãos. Fique com a mão levantada. Só os estrangeiros balancem assim. Agora você pode falar no idioma do seu país. Fale agora no idioma do seu país. Você que é batizado com o Espírito Santo, solte agora a língua e fale em mistério com Deus. Coloque a sua mão na cabeça do seu irmão e diga na autoridade do Espírito Santo: ore agora na língua do seu país. Ore agora na língua do seu país. Ore agora na língua do seu país. Línguas estranhas. Vamos olhar se os obreiros estão orando em língua. Obreiro que não ora em língua está fora da peleja. Obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo para expulsar demônio, curar enfermo e libertar oprimido. Já pensou esse instrumental cheio do Espírito Santo? Esses cantores cheios do Espírito Santo? Este jovem cheio do Espírito Santo? Esse ministério cheio do Espírito Santo? É uma bomba atômica! Coloque a sua mão na direção do seu irmão agora e diga para ele. Cite a Bíblia para ele agora. Ele não está dando glória a Deus, não, mas cite a Bíblia para ele. Cite assim, diga. Diga assim. Atos 1:8. Diga para ele: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas sem poder, testemunha com poder e poder sem testemunho. Diga para ele: Geazi tinha testemunho, mas não tinha poder. Diga: Sansão tinha poder, mas não tinha testemunho. Diga para ele: Eliseu tinha testemunho e tinha poder. Que tipo de testemunha é você? Vamos ouvir mais um pouquinho. Fale comigo o que é avivamento. Vamos marcar bem isso, bora. O que é avivamento? Diga comigo: é o vazio ficando cheio. Pergunte para seu irmão: você está cheio ou vazio? Se tiver vazio, aproveite a oportunidade para ficar cheio. Diga comigo: avivamento é o exaltado se humilhando. Diga: e se abaixará todo monte e outeiro. Deus, vamos citar a Bíblia, dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Quem se humilha, quem se exalta, vamos lá toda a igreja, quem se humilha, comigo a igreja, bora comigo, quem se humilha, todo mundo, bora. Agora, quem se exalta? Agora pergunta para o seu irmão: com o que é que você vai ficar? Diga comigo: humildade é a capacidade de suportar ofensas sem reivindicar direitos. Diga: isso aqui não é religião, é crença. Diga: o mundo tem religião, nós temos crença. Diga: uma pessoa pode ser mansa e não ser humilde. Diga: o gato aparentemente é manso até o rato passar. Quando o rato passa, ele joga a humildade de lado e avança. A humildade não exige direitos, a humildade cumpre deveres. Na humildade, todo o caminho é plano. Não existe mato entre mim e você. É tudo plano. Aleluia. A humildade aceita as pessoas como elas são. Podemos viver a diversidade em unidade. Somos todos diferentes, mas estamos todos unidos. Nós não estamos como cão juntos, nós estamos em conjunto. Há pessoas que estão como cãos juntos. Nós não estamos como cão juntos, nós estamos em conjunto. A humildade leva a eu te aceitar da maneira que você é, com o defeito que você tem, com a fraqueza que você tem, porque a humildade me olha sobre o olhar de Cristo. Não entenderam? Eu sou para você, você é para mim, da maneira como nós nos olhamos. Qual é o seu olhar para mim? É de censura? Você está me olhando com julgamento? É isso? É assim que o Senhor me vê? Se a minha salvação fosse baseada no seu olhar, eu já tinha morrido há muitos anos, mas é baseado no olhar de Cristo. Dê glória a Deus por isso. Porque você não consegue enxergar nenhuma virtude em mim, só defeitos. Sua cara está feia para mim. Quando eu olho para você, eu me assusto com o seu jeito. Você está parecendo mais delegado de polícia do que homem salvo. Sabe por quê? Porque seu olhar é o olhar de censura, de julgamento. Igreja não precisa de juízes, igreja precisa de árbitros. Quem nos julga é o Senhor. Quem és tu que julga o servo alheio? Este servo não te pertence. 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 Esse servo pertence a Deus. Um homem pode ser um pastor e Jesus nunca nasceu nele. Ele tem 50 anos de pastor e uma carteira desse tamanho de pastor. É um falso moralista. Jesus nunca foi gerado nele, que ele é muito iracundo, muito cheio de direitos próprios, condena todo mundo, julga todo mundo, um pedaço de carne podre e ambulante, julgando os outros. Nós não passamos de um pedaço de carne podre e ambulante. Estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Hoje mesmo tu pode morrer. E eu também. A humildade, ela opera na seguinte direção: toda pessoa humilde sabe fazer amigos e influenciar pessoas. Porque o caminho da humildade é plano, não tem obstáculo. Aleluia. Jesus disse, ensino de Jesus: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo é tenebroso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Olhe para seu irmão por um minuto e diga: eu te aceito como tu és. Olha mais, fica olhando mais, olha mais, olha mais, olha mais, olha mais para ele, dentro do olho. Eu quero esta noite que você se sinta bem aqui. Eu quero esta noite que essas acusações que lançaram contra você, ela cai por terra agora. Porque quem te justifica é o Senhor. Diga comigo: Deus já me justificou através de três elementos: graça, sangue e fé. Graça manifestada, sangue derramado e fé operante. Diga: a graça humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. Diga: quanto mais graça, mais pecados morrem. A graça não busca o perfeito, mas aonde está o imperfeito? Diga: tô dentro, diga: tô dentro, diga: tô dentro, diga: tô dentro desse oceano de graça. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus. Graça, a graça eu achei. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, trazendo a sua graça pra mim. Assim, bora lá. Graça. Lindo! A mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito valor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Graça, oh graça, a mim basta a graça. Graça firmada, a graça se consertando. Há uma chance para você hoje. Diz a palavra: e o que é torto se endireitará. Não existe casos perdidos para Deus. Deus transforma as adversidades em bênçãos. Deus transforma assassinos em pregadores do Evangelho. Deus transforma prostitutas em missionárias. Dentro desta nomenclatura gramatical e bíblica, o que é torto se endireitará. Há solução para aqueles da sua família. Há solução para seu filho, para seu marido, para sua esposa, para seu neto, para seu parente. Há poder no sangue de Jesus. Eu sou testemunha audível que o torto se endireita. Porque um homem como eu, que há 50 anos passado perseguia os crentes, jogava urina no circo de oração, chamava os crentes de bode, tinha orgerize do pastor da igreja, Antônio Francisco de Oliveira, parti com a foice de trepador de coqueiro para matá-lo na Paraíba. Só que crente não é peru para morrer na véspera. Crente só morre quando Deus determinar. Crente não é isca de balas perdidas. Crente não é isca de assassinos inveterados. Crente tem o anjo do Senhor ao seu redor. Levante a mão e diga: muito de nós éramos no passado, né? Éramos para termos, quem sabe, até morrido. Mas Deus interviu na minha história, fechou a minha sepultura e me deu longevidade nos meus dias. E eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado com a igreja. Não há casos perdidos para Deus. Ele desentorta o ferro, ele equilibra o homem, ele tira o diabo no pensamento e no coração, ele esvazia aquela casa pecaminosa e entra lá dentro e faz uma festa. E na hora que o valentão chamado Napoleão Falcão, até rimou, né? Levantou essa perna direita para colocar a porta do pastor dentro. 8 crianças, seus filhos, quando viram levantar da minha perna pela brecha da janela, gritaram: o sangue de Jesus Cristo tem poder do sangue de Jesus. Quem crê nisso, dá um pulo da cadeira e dá um glória. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. A foice ficou parada no ar, a perna endureceu, o valentão caiu, o nome de Jesus foi glorificado, e 8 dias na frente, o valentão aceitou Jesus como Salvador, e o que é torto se endireitará. Diga, para um grande pecador. Diga, para um grande pecador. Vamos, para um grande pecador. Nós temos uma grande salvação. Chegando a hora, vamos para o quarto item. Falar tudo direitinho para saber o que eu falei. Outra vez repetir, o que é avivamento, bora? Dá para dizer decorado? Responda. É o vazio ficando cheio. Dá para citar o versículo? Todo vale se encherá. Outra vez. Que é avivamento, é o exaltado se humilhando, repita, e se abaixará todo monte e outeiro. Terceiro, que é avivamento, é o que anda errado se consertando, diga, e o que é torto, se endireitará. Quantos tortos tinha aqui antes? Levante a mão, os tortos, não endireitou? Não está direitinho agora? Aleluia, bonitinho, na casa de Deus. Isso é só o genérico, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Isso aqui é o genérico. O original vamos receber já. Última da minha mensagem. Avivamento é o rebelde truculento obedecendo a Deus. Diga, avivamento é o rebelde truculento obedecendo a Deus. Vamos citar a Bíblia agora. Diga, e os caminhos escabrosos se aplanará. Aquele homem zanzinga, aquela mulher zanzinga, chata, chato, invocado, indiferente, ruim de natureza, o evangelho vai lá em direita, ele fica mansinho, educado, macio. Diga, o evangelho tem poder para domar touro selvagem. Diga, a palavra Saulo significa touro indomável. Mas o evangelho doma o touro e faz o touro ficar manso. E faz o touro virar Paulo, pequeno, obediente, humilde, afável. Aleluia! Diga, Assembleia de Deus em Mauá, não está pedindo avivamento. Ela já está no... Diga, ela já está dentro. Eu vou citar para nós orar. O que é avivamento? É o vazio ficando, é o exaltado se, é o que anda errado se consertando, é o que anda torto se, é o rebelde truculento obedecendo a Deus. Olhe para seu irmão e diga, isso é avivamento. Diga, o resto é movimentos. Sentado como nós estamos, não vamos pedir avivamento, nós já estamos nele. Vamos dar só as nossas mãos e vamos ver o que o Espírito Santo quer de nós agora. Agora levante a mão dele com a sua para eu ver. Isso. Pronto. Vamos agora obedecer uma lei, chamada lei da física. Segundo a lei da física, só pode haver energia quando dois polos se encontram. Tem algum engenheiro aqui? Um negativo e um positivo. Então, se você não está sentindo nada, nem a irmã, troque de lugar. Porque só dá fogo quando encontra um frio com um quente. Xarabassoriente amadá. Xarabacalamandará. Bassoriendareba calamandará. Xeramandorossi quente ora mai. Calamai, o seio, seio teio, charamaio, pleio, cassi, onde andareio, vai, o loci, maio, candoloia, chama, conde, aria, talaio, palossori, andalado, do, reio, 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 laia, maia, cantio, cantio, la sorrebaia, cantio, la sorrebaia, cantio, la sorrebaia, la sorrebe, sarado, cantio, vedere colaba, sheramandore, esaco, la soreia, cantio, la sua, pecotio, deraia, placandoa, la charadoa, fle, 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 fle. Vá se levantando e abraçando o seu irmão. Vá se levantando e abraçando. Se levante e abrace. Se levante e abrace. Se levante e abrace. Deixa o avivamento pegar nele. Vai, 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 vai. Deixa, contagia, contagia ele. Alia, teroseios. Petaia, serecolda laceio. Meu Deus. Olha que coisa linda está acontecendo aqui.